yo, tú ahí te la famo. Amigos ouvintes, está a começar mais uma edição da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Dá-nos os comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que estão na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Presidente da República vai fazer uma visita de trabalho às províncias do Namibe e Cunene, dia 3 e 4 de maio. Após enviar um auxílio de 200 milhões de dólares e depois de ter afirmado que em Angola não há fome. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou para a inadequada resposta humanitária destinada a combater os efeitos da seca no sul de Angola, sinalizada como uma emergência desde janeiro de 2019. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que o Sr. Presidente da República ou anda distraído ou andou distraído, muito pouco preocupado, de acordo com as informações que lhe chegavam, dos seus auxiliares ministros, ministros de Estado, sobre uma situação de emergência que, como nós vimos, até o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef também, dava alertas, a própria Igreja também dava alertas, a sociedade civil dava alertas de toda a problemática que ano após ano e este ano estava também a agravar-se de uma forma crítica nas províncias de Cunene, parte do Mila e também do Namibe. Chegando até, ficando mal na fotografia, como se costuma dizer, com aquela declaração de que não havia fome em Angola, quando nessa altura a própria Igreja e a sociedade civil já denunciavam essas situações. Por isso, depois, há cerca de mais ou menos 3-4 semanas atrás, resolveu, por decreto, enviar um auxílio de 200 milhões de dólares, que ainda não chegou, porque nestas coisas com a burocracia ministerial, o dinheiro chega, vai vir o Ministério das Finanças e depois lá há que criar mecanismos e se calhar saber como é que vai-se aplicar esse mesmo dinheiro. Algumas ideias e, aliás, parece-me que a visita de trabalho vai começar amanhã na província do Namibe, em Moçambique. Numa inauguração de um hospital que já foi várias vezes inaugurado. Quer isto dizer que nesse hospital em Moçambique já foram investidos várias vezes, ou pseudamente investidos várias vezes, com inaugurações mais ou menos perto das eleições e períodos eleitorais, vai outra vez ser inaugurado com novos equipamentos e, enfim, com melhorias no próprio edifício, para além de visitar outros caráter social e económico, passando depois para a província do Cunene, onde vai pernoitar e depois regressa a Luanda no sábado, no período da tarde. No Cunene, 200 milhões de dólares, se pensarmos no Cunene, fala-se desde furos para conseguir água, canais, barragens, duas barragens, recursos hídricos. Enfim, há uma série de projetos e iniciativas que, se pensarmos bem, 200 milhões de dólares quase que não dá para metade da execução de tudo aquilo que se está a falar que se vai fazer. Enquanto isso, a população está a receber ajuda paulatinamente, ajuda de emergência, tal ajuda de emergência que é falada aqui no nosso tema desde janeiro de 2019, e que as corporações, ano após ano, e andamos nisto pelo menos há 5 ou 6 anos de trás para agora, com estas ajudas de emergências e depois vão-se embora, e as infraestruturas, que é aquilo que João Lourenço vai querer ver, os projetos onde vão ser edificados e onde vai ser aplicado os ditos 200 milhões de dólares. Repare-se que na província de Cunene existem algumas áreas de exploração em grande escala, de cariz agrícola e também de gado, em que não falta água e que esses investidores ou empreendedores, só pontualmente, para também não ficarem mal, se calhar, na fotografia, permitiram que populações acedessem a esses pastos e a essa água. Ora, digamos, numa situação de emergência que nunca foi decretada na província do Cunene, dava a possibilidade de esses investidores terem mesmo que abrir esses campos, porque aquilo trata-se de concessões que o Estado angolano deu para essa mesma exploração. Não queremos que efetivamente os lucros desses empreendimentos ficassem em causa, mas pelo menos seria uma ajuda muito grande para as populações e não aquilo que eles fizeram pontualmente com as reportagens da Televisão Pública de Angola e da Rádio Nacional de Angola para mostrarem sua solidariedade para aquele povo faminto e que efetivamente tem, não é só a morte do gado, mas também põe em perigo as vidas humanas.
Carlos, como foi possível o Presidente da República ter declarado numa das suas recentes entrevistas que não havia fome em Angola? Haverá aqui alguma falha de comunicação entre o Executivo Central e o provincial?
É notório que há uma falha de comunicação. Agora, saber onde é que essa falha aconteceu, só o mesmo Presidente da República, através dos seus ministros e secretários e ministros de Estado e outras entidades por ele nomeadas, é que podem dizer onde é que falharam em termos de comunicação. Porque não acreditamos que o Presidente esteja distraído em relação a essa situação, não é? Por isso houve aqui realmente alguma falha de comunicação. Agora, o que interessa é que o próprio Presidente tenha corrigido essa situação e ele próprio tomar iniciativa agora, depois do envio do decreto de envio dos 200 milhões de dólares, tomar a iniciativa, fazer a visita a partir da manhã, sexta e sábado, quer na província de Namibe, quer do Cunene, e constatar verdadeiramente quais são os projetos que vão ser implantados nessas áreas em benefício dos povos famintos e carentes nativos dessa área e cuja riqueza tradicional desses povos é exatamente a posse de cabeça de gados. Por isso, estamos a falar, não é uma novidade, infelizmente é uma situação recorrente da estiagem, da seca, mas que compete às entidades governamentais agirem em termos de melhorar a vida do povo. E isso, ao que parece, existe agora planos infraestruturantes para que sejam implantados em termos definitivos situações de rega, de acesso à energia, de acesso à água, de forma a que esta problemática não venha criar mais uma emergência, mais uma crise alimentar nessa área.
Então, quem é responsabilizar essa falha de comunicação?
Como disse, sou o Presidente da República que sabe onde é que essa comunicação foi do. Quando ele diz que não há fome, existem denúncias da Igreja, da Sociedade Civil, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, desde janeiro de 2019, a fazer alertas, realmente algo falhou.
A consultora Focus Economics reviu em baixa a previsão de crescimento da economia de Angola para este ano, reduzindo para cerca de metade a estimativa de expansão da economia de 1,3% para 0,6%. E a consultora Economist Intelligence Unit considera que a revisão da previsão de crescimento de Angola para o 0,4% este ano mostra as contínuas fraquezas na economia e alerta para o tempo que as reformas demoram a surtir efeito. Enquanto o responsável do Banco Mundial indicou-se em Luanda a não ter dúvidas sobre os bons resultados previstos nas reformas económicas em curso em Angola e manifestou disponibilidade para apoiar-se em limites à diversificação da economia no país. Ora bem, a quem acreditar neste caso?
Eu diria que temos que acreditar em todos, porque quer os economistas do Banco Mundial, a qual é imputada estas declarações, acreditam piamente que as reformas macroeconómicas, as políticas económicas que o Executivo angolano, sob direção do titular do Poder Executivo, que também é Presidente da República, João Lourenço, estão a conseguir situações favoráveis de contenção, de ter uma economia mais, como é que eu hei dizer, mais controlada, para depois um dia chegar à própria diversificação. Como é que isto é oposto àquilo que quer a Focus Economics, quer a Economist Intelligence United, vem projetar. E curiosamente, os nossos ouvintes, que me desculpem, eu puxar um pouco a brasa à minha sardinha, utilizando esta expressão popular, porque nos últimos tempos tenho estado a falar que a economia angolana, no final do ano, poderá apresentar resultados positivos abaixo de 0,5%, se não for mesmo de recessão. Porque se fizermos uma avaliação neste momento, realmente as medidas previstas de crescimento económico, e atenção que esta semana foi revisto o Orçamento Geral do Estado em baixa de Angola para 2019, em que diminuiu em 13 dólares a baixa do barril de petróleo, ou seja, neste momento fixado a 50 dólares, creio eu. Por isso, e diminuíram as despesas também. Ora, diminuindo as despesas, não vai haver tanto dinheiro para a implantação daqueles projetos que estavam previstos desde o ano passado, quando este OGE foi aprovado em Assembleia Nacional. Ora, conjugando todos estes fatores, o Banco Mundial estar satisfeito e não ter dúvidas, como diz, dos bons resultados das reformas económicas que Angola está, que o governo de João Lourenço, o executivo de João Lourenço está a pôr na prática, em execução, e que se transforma em medidas restritivas, em que a própria dívida interna de pagamento aos agentes económicos está ainda a ser paga e se calhar vai demorar um ano e meio, quase dois, a ser liquidada. E estamos apenas a falar da dívida certificada. O próprio povo, a maioria da população, aqueles que trabalham, que vivem do seu salário, cada vez mais magro e por isso não conseguem comprar aquilo que desejam para a sustentabilidade das suas famílias. Ora, falar-se em crescimento de 0,4 ou de 0,6, estamos a falar em situações de que se reconhece que, na prática, tudo aquilo que o Executivo disse, que não iria ter uma política muito restritiva, que é semelhante àquilo que o FMI, o próprio FMI e o Banco Mundial vêm dizer que não, que acreditam que o dinheiro que vai ser aplicado no crescimento económico, e acreditam também o Banco Mundial agora, que não vai haver nenhuma limitação à diversificação da economia do país, mas, como eu dizia, estão todos a dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Ou seja, na prática, o que é que nós temos? A economia não cresce. Por isso, quem diz que vai ter crescimento de 0,4, 0,6, é tão pouco significativo que o PIB quase que não vai sair do ponto zero. Cresce ali ligeiramente, não é? E dias ligeiramente, se calhar à custa das ditas obras de infraestruturas de emergência no Cunene e outras para pontes e para estradas, que de alguma maneira fazem um pulozinho, um crescimento ligeiro da economia. Depois temos uma situação de que o Banco Mundial diz que está satisfeito porque a política seria aplicada, e basta ver o OGE nesse sentido, mais 50% é para pagar a dívida a todos aqueles que estão a emprestar em grande escala ao governo angolano. Ou seja, o Banco Mundial diz isto, mas ao mesmo tempo está em vias de aprovar 1 milhão e 200 mil, não é? Aliás, está em vias de aprovar 1.200 milhões de dólares num outro empréstimo que visa, dizem eles, animar um bocado a economia produtiva, a pensar na tal diversificação da economia. Por isso, nós não podemos dizer que quer uns, quer outros, que não possam estar a dizer algo de verdadeiro. Porque o povo angolano, os angolanos neste momento, estão a sentir na pele, na sua maioria, de que efetivamente estas políticas de contenção do Banco Mundial, e que eles não têm dúvidas nenhumas, reflete a sua pobreza cada vez maior e a falta de emprego. As empresas não têm o crédito suficiente para serem, digamos, dinamizadas. Algumas continuam a despedir, não há criação de emprego.
Mas então é válido, digamos assim, o cepticismo pronunciado ou expresso pelo economista angolano Alves da Rocha face aos recentes acordos entre o executivo angolano e o Fundo Monetário Internacional?
Bom, mas este pessimismo ou ceticismo tem a sua lógica dentro do quadro do nosso tema. Isso já era um indicador. Alves da Rocha já dizia desde o ano passado que poderia ocorrer e que infelizmente está a ocorrer. É muito difícil passar a ideia que andaram-nos a vender de que consegue-se que mais de metade do OGE sirva para pagamento de dívida interna e externa, consiga-se uma contínua e crescente endividamento que já vai em 80% do PIB. Se calhar vai atingir os 100, quem sabe, que esses dinheiros ninguém percebe muito bem como é que estão a ser aplicados. Acredita-se que existe aqui um timing de que está difícil conseguir executar em tempo útil os projetos aprovados para esses capitais emprestados de crédito internacional, nomeadamente, porque internamente pouco mais há em termos de poupança, não é? E por conseguinte, os comentários que os economistas angolanos possam estar a fazer com pessimismo têm razão de ser.
E porque não são, digamos, tidas em contas essas dúvidas?
Porque a política de João Lourenço, nós no início do ano passado falámos muito sobre isso, não é inclusiva. Ele vai buscar quadros ao MPLA, ele vai buscar quadros que já pertenceram à era do Eduardo Santos. Por isso, tudo o que é de planos pseudamente novos, gizados, planificados, com pompa e circunstância apresentados em seminários, e workshops e por aí fora em Luanda, não é mais, é mais uma maquilhagem de uma coisa que já é velha e que toda a gente sabe que falha na execução. Por isso, este paradigma tem que ser modificado. Quando João Lourenço chegar à conclusão, tem que se virar para as universidades, tem que se virar para a sociedade civil, tem que se virar para os quadros o que temos ainda de qualificados angolanos, e não apostar só nos membros militantes e dirigentes do MPLA para governar o país. Então, o resultado é o que temos. E temos este resultado, diga-se, desde a independência até hoje. Obviamente que 2022, em eleições livres, justas e independentes, prominentes, sem truques, como se costuma dizer, o MPLA vai se ver em grandes dificuldades para ganhar com este cenário.
Carlos, ajuda-me a compreender o seguinte: oficialmente, quanto terá o governo arrecadado até agora o dinheiro extraviado do erário público até o momento?
Em relação à recuperação das dívidas, daquilo da roubalheira e disso tudo, pouco mais que 4 mil milhões ou 5 mil milhões, nem chega a 4 mil milhões, penso eu, quer dizer, e já está incluído aquela história de Jean-Claude Batista e do Fundo Soberano e essas situações todas, não é? Por isso, dizem que o Procurador-Geral da República teve na televisão pública de Angola a dizer que estão a trabalhar seriamente e continuamente no combate à corrupção, aos crimes de branqueamento de capitais, peculato e em relação à recuperação desses valores que voluntariamente ninguém entregou, também isso já foi dito, não é? Por isso, aquela lei que foi feita a pensar que voluntariamente as pessoas iriam entregar, nós já dizíamos que isso não ia acontecer e veio a realidade dizer exatamente essa situação, não é? Por isso, ninguém sabe e espera-se que a cada passo a PGR, o próprio Executivo, o Presidente da República, quando tiver números mais interessantes, os divulguem para a sociedade civil e os angolanos tomarem conhecimento.
Mas Carlos, ainda sobre os pronunciamentos, os últimos pronunciamentos do economista Alves da Rocha, o dinheiro necessário para as reformas económicas estão muito abaixo do nível que o governo até agora arrecadou, tanto em, digamos, a recuperação do dinheiro roubado e do dinheiro proveniente da venda do nosso petróleo e outros recursos minerais.
Pois, esses são assuntos muito sérios, são assuntos muito importantes que realmente têm que ser as entidades oficiais virem e trazer ao conhecimento público os números exatos, e não estar naquela expectativa de consultar as redes sociais, saber o que é que este diz e o que é que ele escreve, e então, quando acham que o assunto já está a azedar, não é? Então vem exatamente apresentar alguns números que não traduzem o resultado final, como estão sempre a dizer, que não é o resultado final, que estão sempre a trabalhar no assunto, não é? Isto já faz lembrar a situação que, quando cai uma ponta, quando a estrada está esburacada, chegam lá e dizem que estão a trabalhar no assunto, estão a trabalhar na recuperação da estrada, estão a trabalhar na construção da ponte, está toda a gente a trabalhar. Só que as obras, dificilmente em termos de execução, não aparecem.
Mas então, isso até que ponto, quer dizer, até que ponto que a sustentabilidade dessa reforma poderá ser feita?
A sustentabilidade de qualquer reforma ou de qualquer ação governativa é feita em pilares que, embora sejam previsões, nós relembramos, o Orçamento Geral do Estado não passa de uma estimativa de receitas e despesas. Não são certezas absolutas, mas existe sempre uma situação em que há o bom senso a imperar. E, por exemplo, em relação ao preço do petróleo, é conhecido que quando o mesmo foi aprovado, já havia uma diferença substancial em relação à realidade em que esse barril de petróleo estava a ser vendido de acordo com o índice do Brent, e que é a nossa referência para Angola. Por isso, essa sustentabilidade, seja do que for, a planificar, a criar, a implantar, a executar, tem que ser de acordo com parâmetros e com pilares muito fortes, com alicerces fortes, é que se consegue fazer uma casa. E uma casa não é feita só com pilares. Por isso, há há os alicerces, há depois uma placa, depois há pilares, depois há outra placa, e assim a casa vai crescendo com sustentabilidade. Ora, parece-me que muitas vezes está-se a querer construir a casa com as telhas e com o telhado, ou com cobertura de capim, não é? Por isso tudo depende, esse telhado é o quê? Não é mais que os empréstimos e os créditos que andam-se a pedir. E pensa-se que se consegue fazer a casa construindo o telhado e depois tudo o resto é só fazer os pilares para baixo e as placas e as fundações e a casa não tem. E nós já sabemos que já houve situações de construções que caíram e racham. E porquê? Porque exatamente não são as coisas não são feitas como deve ser, com a tal sustentabilidade.
Carlos, ajuda-nos a compreender o nível da percentagem da produção do nosso petróleo alocada para o pagamento da dívida. Tem alguma ideia?
Eu não tenho uma ideia, não tenho ideias, tenho. Agora eu gostava de ter uma ideia com base no número, e acho que esses números existem. Não muito o ano passado, creio eu, ou então no princípio do ano, o Ministério das Finanças terá alertado que grande parte, 90 e tal por cento, uma coisa assim, das receitas petrolíferas. Exatamente como forma no OGE para pagamento da dívida externa, não é? Por isso, para a produção não vai, ou pouco vai, não é? Então, acredita-se que há aí uma grande fatia das receitas provenientes da produção de petróleo, e nós, em relação às receitas provenientes da produção de petróleo, temos dois fatores: não só o custo do barril do petróleo, mas atendendo também a obrigação, através da OPEP, de baixar a produção. Por isso, não é só menos petróleo, como também é a referência que agora é colocada por cada barril de petróleo que é inferior. Bom, pode haver aqui uma situação positiva. Qual é? É fixarmos em 50, quando o petróleo neste momento está quase a 70. Pronto, e há aqui um diferencial que, atendendo a que foi a postura e a atitude do titular do Poder Executivo com o OGE 2018, em que o diferencial que existia, que havia em mil milhões, mais que bilhões de dólares que havia de diferencial, eles, em vez de irem, por exemplo, à área social, foram aplicados integralmente no pagamento, no abatimento da dívida. Quanto a mim, num erro crasso, que em vez de melhorar as condições de vida dos angolanos, foram antes melhorar a bolsa da dívida a quem devemos, não é? A quem nos empresta o dinheiro. Ficaram todos contentes. Além de receberem o que já estava previsto, ainda foram receber mais. Pronto, são estas opções que depois vêm redundar de que os angolanos estão a empobrecer cada vez mais e quem nos empresta dinheiro empresta a juros que, não sendo tão altos como na era de Eduardo Santos, eles também não são assim tão baixos como muitos outros países no mundo conseguem.
Carlos, e então, como fica essa situação de renegociação da nossa dívida com, bom, paga com o petróleo, com a China?
Não só com a China, é um dos grandes fortes que o Banco Mundial aprecia, que o FMI aprecia. É que de facto está a haver uma renovação, uma renegociação. Não sei se com a China isso está a ser conseguido, mas com outros empréstimos está-se a conseguir, que é com isso baixar as altas taxas de juros contraídas na época de Eduardo Santos, em prazos muito curtos, prolongar o prazo e conseguir taxas de juros mais baixas. Digamos que é isso que está a ser feito. Mas enquanto o dinheiro serve para ir para aí, para esse reescalonamento da dívida, ele não vai para o setor produtivo, ele não vai para a criação de emprego, ele não vai para melhorar o salário da maioria dos angolanos que vivem em extrema pobreza. E são estas opções de macroeconomia, de política económica, que põem em causa, efetivamente, a dignidade e a vida dos angolanos.
Mas, Carlos, quando me referia sobre a dívida contraída com a China e paga através do petróleo, é porque a nossa, grande parte da nossa dívida é com a China, não é verdade?
Sim, mas também João Lourenço já veio ao público e as autoridades do governo já vieram ao público dizer que vão acabar com o pagamento das dívidas contraídas com petróleo. Isso também já foi dito, porque já viram um erro crasso e do que é que, digamos, o grande motor das receitas fiscais da Angola vêm do petróleo. Ora, se elas são atiradas para só pagar dívidas a entidades externas, nunca vai-se conseguir apoiar a economia interna, não se vai criar riqueza, logo o PIB, não é? O produto interno bruto, não cresce. Essa é uma das explicações pelo qual terá sido decidido em próximos empréstimos ou no rescalonamento dos empréstimos atuais não serem pagos.
Por outro lado, a vice-presidente do MPLA afirmou que o país está a viver um momento sublime na sua história em que são necessários verdadeiros patriotas para apoiar o processo de combate à corrupção, quando discursava na abertura da campanha pública de moralização da sociedade. Iniciativa do MPLA, novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Eu algumas vezes vejo a senhora vice-presidente do MPLA fazer discursos de óculos escuros. Eu acho que estes óculos escuros é a única explicação que eu encontro para o tal momento sublime que o país está a viver, não é? E depois ainda tem esta ousadia de falar nos verdadeiros patriotas, estando à frente delas elementos do MPLA. Bom, João Lourenço, quando fez o decreto da lei do repatriamento voluntário dos bens roubados, dos valores roubados ao país, também dizia que os patriotas seriam aqueles que devolviam. Ao que parece, nós sabemos que grande parte desses indivíduos que roubaram estiveram de uma maneira ou de outra no poder e por indigitação, nomeação. Veio do MPLA. Ora, eles, segundo as palavras do presidente, também do MPLA, não foram patriotas, porque ninguém devolveu voluntariamente esse dinheiro. Agora vem a senhora vice-presidente do MPLA falar num momento sublime, que nós, angolanos, não sabemos bem o que é isto de sublime, porque as coisas estão tão más que não vejo na, não vemos nada de momentos sublimes. E patriotas, bem, patriotas. São aqueles que vivem em extrema pobreza, que apesar de tudo isso, não é? De sofrerem, de sofrerem, de sofrerem, continuam a sofrer e ficam à espera, com a esperança, não é? Ficam à espera e com a esperança de que nas próximas eleições gerais de 2022 possam efetivamente votar bem e então, como patriotas que são. Vão ter a possibilidade, dentro desse patriotismo, apoiar um partido, novos governantes, que esses sim poderão tornar a vida dos angolanos nos próximos anos, com a alternância do poder, em momentos de sublimes. Agora, uma outra situação, que é a tal campanha pública da moralização da sociedade. Isto é caricato, não é? Pronto, cada um faz as campanhas que quer e o MPLA, como partido maioritário e representativo na Assembleia Nacional, com mais que uma absoluta, com uma presença de deputados que têm um poder de passar tudo ou não passa nada, não é? Por isso estão mesmo, só eles mesmo, é que se podiam lembrar em moralizar a sociedade.
Carlos, dá-se a hipótese, por exemplo, de existir dentro do próprio MPLA, digamos, os pessoas de bem, vis-à-vis os marimbondos, não é? E claro que se não for, bom, se este assunto não for resolvido dentro do seio do MPLA, isso poderá, quer dizer, ter repercussões fora, se não for resolvido dentro do MPLA, e escalar a nível de outras estruturas, poderá ter um impacto muito grande na nossa sociedade.
Sim, mas eu estou convencido que o presidente do MPLA, João Lourenço, vai querer continuar a resolver as coisas dentro do MPLA. E a maior parte dos dirigentes e militantes do MPLA também querem resolver as coisas dentro do MPLA. Agora, deve-se contar pelos dedos, existe, mas deve-se contar pelos dedos aqueles que são bons, não é? Que não são assim tão maus, que não andaram a roubar, participaram em situações duvidosas. E já se sabe também que o objetivo do presidente vem para lá, o próximo congresso, creio que é 15 de junho, ou por aí, vai aumentar o número de elementos do bureau político, injetar pessoas boas, penso eu que esse vontade dele, o critério, o objetivo dele, de forma a diluir os maus. Agora, isto é um processo político interno do MPLA, que a sociedade civil, os outros partidos da oposição, nem se querem meter, porque sabem que isto, digamos, é melindroso. Não é? A palavra mais certa será essa, é melindroso, e por isso quem está a coçar, que se cocem uns aos outros, sem que a comissão saia fora do MPLA. Por isso que a comissão fique dentro do MPLA, que se andem a coçar uns aos outros e que resolvam essa situação lá dentro, não é? Porque depois, se houvesse uma hipótese, que eu não acredito, de que essas situações negativas pudessem saltar do MPLA para a sociedade, seria muito mais complicado. Toda a gente da época que viveram 27 de maio lembra-se o que é que foi uma situação mal resolvida do MPLA fora do MPLA. Não é? Atingiu milhares de cidadãos e de famílias angolanas que nada tinham a ver com o assunto e que apanharam por tabela, como se costuma dizer. Por isso acredita-se que o presidente Eduardo Santos, ou com moralização, agora se vem com moralização da sociedade, eles não são propriamente uns anjinhos para depois virem com campanhas de moralização, porque não têm, digamos, fundamento, não têm argumentos, não têm atributos, nem reconhecimento da parte da maioria dos angolanos para dar lições morais, seja de que forma for, e muito menos no campo político-social.
Por último, o presidente angolano aprovou um decreto em que prevê a disponibilização de 21 mil milhões de kwanzas, 58,3 milhões de euros, para combater o desemprego, dando cumprimento à promessa feita em 2017 de criar 500 mil empregos na legislatura.
Bem, nós estamos a falar do PAP, P-A-P-E, PAP. É uma coisa que os angolanos vão ter que fixar nos próximos tempos, até acontecer com os outros programas. Depois deixa-se de falar neles, porque faliram tecnicamente. O MPLA e o Executivo depois já nem quer falar no Pró-Jovem, já não quer falar no Angola Invest, no Papagro, enfim, em todos esses programas, porque este PAP, bem, pensemos, há uma estatística de 28, qualquer coisa de desemprego. emprego, que alguém já acrescenta mais 10%, mas podemos pensar, por exemplo, num universo de 1 milhão de desempregados em Angola. O que se pergunta é o que é que se vai fazer com 21 mil milhões de kwanzas, ou seja, os tais 58,3 milhões de euros, a dividir por 1 milhão. É que isto não é para 1 milhão. Este valor é para 20 mil, para 10 mil para aqui, para a formação profissional vai beneficiar não sei quantos, serviços de kits são mais uns 15 mil ou não sei o quê. Quer dizer, isto não chega, está dimensionado para 40 ou 50 angolanos, uma coisa assim. Mas desempregados são 1 milhão. Por isso, isto é algum valor. Isto é muito pouco. Isto é para esgotar, nem chega a 1 ano. Fica logo esgotado. A não ser que seja para esticar até as próximas eleições. Acho que é essa mais a finalidade. Porque em termos de resultados práticos, o que se vai andar a fazer e como está agisado o programa, pouco difere nos anteriores. Agora até se fala, eu vi alguns responsáveis a dizer que os ditos kits de trabalho, ora, para já, o desempregado vai ter que ter formação profissional. Quem é que vai ganhar com isso? Quem for dar formação profissional? Em vez de termos desempregados sem ter formação profissional, vamos ter os mesmos desempregados, que a única coisa que têm decrescido é a formação profissional. E depois, alguns, meritoriamente, vão ter direito a um microcrédito que vai ao equivalente de 1.000 dólares, a 5.000 dólares, uma coisa assim, e é a banca comercial que vai conceder esse crédito e, note-se, vai distribuir os kits aos beneficiários, os tais kits de trabalho. Digamos, a costureira recebe uma máquina de costura, o marceneiro recebe as ferramentas para trabalhar e fazer cadeiras e mesas e por aí fora, como os carpinteiros, e os pintores recebem uma matriz, uns pincéis, umas tintas para iniciar a sua atividade e por aí fora. E quem é que vai entregar isso? É o banco, entrega o microcrédito. E depois, quem não pagar? Se eles não pagarem, quem vai pagar vai ser a coordenação desse mesmo programa, que passa pelo MAPTES, ou seja, volta ao Estado, não é? É, que vai tudo ser muito bem controlado. Mas estamos a falar de um universo, não é? De dezenas de milhares de pessoas. Mas temos em 1 milhão. Não é? E depois indica-nos as estatísticas, em Angola, o empreendedorismo, o sucesso, o insucesso do empreendedorismo ronda entre 96 a 97, 98%. Ou seja, 2 a 3% de sucesso em atividades empreendedoras.
Carlos,
Realmente não se sabe como é que se faz este papo.
mas então a questão que se põe é a seguinte: há ou não dinheiro para investimentos sociais?
Ah, e de onde é que vem esse dinheiro? Dos ditos créditos e empréstimos que Angola está a fazer.
Mas esse.
Agora, e onde é que estão a ser aplicados? Estão a ser aplicados naquelas empresas que existem, com o esforço que estão a sustentar as pessoas empregadas, e aqueles que estão a desempregar, ainda estão a ver se conseguem algum apoio para manter e até crescer. Não, não é isso que está a ser feito.
E qual seria então a melhor solução nesse caso?
A melhor solução é efetivamente haver aqui um entrosamento entre a formação da pessoa, do desempregado, em unidades produtivas. Ou seja, ao mesmo tempo que têm a teoria, estão a ter a prática nas empresas. Eles já estão a trabalhar de forma que quando acaba o período de formação, por exemplo, 6 meses ou 1 ano, eles já têm uma noção real do que é uma atividade enquanto trabalharem por conta de outrem numa empresa. Ou se não quiserem, conseguiram ter a teoria e a prática e então lançarem-se como empreendedoras e terem mais sucesso.
Mas então, então neste caso estamos...
Mas isso passa por dar apoio às empresas. E este PAP não é apoio às empresas, aos agentes económicos que depois o governo diz que vai os empregar. Depois de formados, eles vão ter empregabilidade. Então deviam estar a apoiar as empresas. Isso não é feito. Por isso essa era, que era uma das soluções. E há outras.
Mas então, bom, precisamente por isso é que ter-se-á de rever, não? Os contratos chineses, que principalmente aqueles que incluíam, incluem, digamos, a força de trabalho chinesa espalhada por todo o país, digamos, avaliada em mais de 50 e tal mil chineses.
Pois, nós vamos a falar de uma outra situação. Mas, muito sinceramente, seja qual for o número de chineses, libaneses, senegalenses, etíopes, nigerianos, seja o que for, nós, em matéria de formação de nacionais angolanos, temos que ter uma postura que não é pegar em maquilhagem que anteriormente não tiveram sucesso, faliram tecnicamente, por razões que toda a gente sabe, mas que não são divulgadas, e estarmos empenhados em fazer novos programas, eliminando aquilo que de negativo houve, aprendendo com más experiências e positivamente conseguindo fazer algo que venha a criar uma situação de empregabilidade. Bom. Porque toda a gente não tem dúvidas sobre isso. Agora, a mão de obra chinesa, os investimentos chineses e grande parte, atenção, que já há muitas empresas chinesas e trabalhadores chineses que já se foram embora e continuam a ir. Porque a situação na Angola, a crise, com 4 anos de crise, chegou a tal ponto que até os chineses já não estavam a aguentar. Não nos esqueçamos que na era de Eduardo Santos o crédito chinês veio acompanhado com as empresas chinesas e com os trabalhadores chineses. Não foi para criar empresas de nacionais angolanos e empregar jovens angolanos. Ora, esse esgotado dinheiro, agora Angola está numa posição de pagadora, eles deixaram de ter dinheiro para apoiar as suas atividades. Aqueles que ainda conseguiram diversificar, dedicar-se à agricultura, aos serviços, à manutenção e por aí fora, ficaram em Angola. Mas uma grande parte deles já estão-se a retirar, continuam-se a retirar, quer empresas, quer trabalhadores chineses.
Mas, é bom, e aí vem a questão da política inclusiva. Em que ficamos?
Ficamos que João Lourenço, mais tarde ou mais cedo, tem que chegar a que é com a política inclusiva que consegue desenvolver o país, que consegue o crescimento económico, que consegue ter cérebros e quadros qualificados que o ajudem a governar. Por isso ficamos à espera que essa decisão aconteça.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Continuação de boa semana, bom fim de semana. Até à próxima edição.
Continuação de uma boa semana, de um fim de semana e um grande abraço para os nossos ouvintes. Até ao próximo programa.
Até ao próximo programa. Um abraço. Swana,
mula, se busca boba, conta mese ne wewe yo mutaka. Isopa wakulu, se busca boba ye, conta mese ne wewe yo mutaka. Uwe, uwe.
Cosa me se ne we, 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 we,